Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Coloque sua mão no coração. Nós vamos fazer uma oração agora, você vai repetir essa oração, dando liberdade para que o Espírito Santo entre na sua vida. E essa palavra, ela tem que trazer revelação para você. Não é conhecimento, é revelação. Diga: Senhor Deus, eu creio na tua palavra, que as tuas armas são poderosas para destruir toda a fortaleza na minha mente e no meu coração, para que eu seja um vencedor. Traga-me revelação dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, muitos inimigos nós temos enfrentado hoje em dia. Não só a crise financeira, mas o trânsito tem cada vez mais piorado, tem nos deixado estressado, né? Agora tem até dengue, zika, né? Até o mosquito agora também nos perturba, doenças. Nós temos enfrentado às vezes desemprego. Então, em todas as áreas nós temos um inimigo que tenta nos parar. Não é às vezes pessoas próximas, não é às vezes alguém que perto que está provocando isso, mas é o inimigo tentando nos parar. Quantos sentem que às vezes o inimigo está tentando parar a sua vida, tentando você fracassar? Pois saiba que nós temos três inimigos nessa classificação de todos. Você pode colocar em três, resumir em três os inimigos com os quais você tem que lutar. É mais fácil lutar contra três do que lutar contra mil, né? Então, se você lutar contra esses três com as armas certas, você vai sair vitorioso. Às vezes nós olhamos somente com os olhos físicos os nossos inimigos. Nós olhamos, queremos combater na nossa forma, com as nossas mãos, os problemas vão aparecendo e você vai tentando combater ele. Apareceu uma conta de uma coisa, você vai lá e paga. Apareceu um problema no carro, você vai lá e conserta. Apareceu um problema de saúde, e assim você vai combatendo na medida das suas forças, isso vai te esgotando. Você tem que aprender a lutar espiritualmente. Quando você aprender a lutar espiritualmente, essas outras batalhas, Deus vai resolvendo para você. Então nós temos três inimigos com os quais você tem que lutar. Quais são esses inimigos? Os irmãos que estão vindo aí na escola de líderes estão aprendendo sobre eles: o mundo, a carne e o diabo. São os três inimigos que nós temos que lutar. E nós não podemos lutar com esses inimigos na força do braço. Nós temos que lutar espiritualmente contra esses inimigos. Amém? Deixa eu passar aqui. Chegou. Está travado aqui, só um minutinho. Essas ferramentas aqui costumam deixar a gente na mão. A primeira coisa, você precisa saber quais são esses três inimigos, porque as suas armas são poderosas em Deus para destruir esses inimigos. Nós temos armas, a palavra de Deus diz isso, que as nossas armas são poderosas em Deus. Diga: as armas são poderosas em Deus. As armas não são suas, as armas são de Deus, mas Deus dá para você vencer as batalhas. Mas você precisa tomar posse dessas armas. Nós não podemos ficar negligentes, nós temos que conhecer o inimigo e lutar contra o inimigo certo com as armas corretas. Você acredita nisso? Amém? Então, que armas você tem usado contra, por exemplo, o mundo? O que é o mundo? O mundo é a sedução, o mundo são as coisas lá de fora. É você ganhar uma ganhar dinheiro, você ser bem sucedido, isso são as coisas do mundo. O mundo te seduz, ele fala, não dê oferta, não dê oferta porque isso aqui não é de Deus. Pega o seu dinheiro e compra um carro, pega o seu dinheiro e guarda ele para você comprar uma moto, guarda esse dinheiro para você ir no shopping, passear, guarda esse dinheiro para você comprar roupa. O mundo te seduz, tentando tirar de você tudo o que você possui. O mundo é as coisas da alma, é as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente tem vontade de fazer, as coisas que a gente tem vontade humana, da nossa alma. Como é que você combate isso? Diga, amando a Deus. Quanto mais você amar a Deus e você colocar Deus no centro da sua vida, menos você vai amar as coisas do mundo. Deus no centro tira as outras coisas da sua vida. Muitas coisas que você foca, você começa a pensar naquilo, você quer aquilo, e aquilo na verdade não é a felicidade, mas você está focado naquilo. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, e aquilo não te traz felicidade, é coisa da alma, é coisa que você está tentando buscar, saciar a sua alma com aquela vontade, com aquele desejo, mas aquilo não vai trazer felicidade para a sua vida. Aquilo é o mundo tentando te seduzir. Mas quando você começa a olhar para Deus, amar a Deus, glorificar a Deus, você começa a rejeitar as coisas desse mundo. O mundo é um inimigo para você? Não, pastor, o mundo é uma beleza, eu gosto do mundo. O fim do mundo, a consequência de você buscar as coisas desse mundo é morte espiritual. Então, busque coisas espirituais. Segundo inimigo que você tem que lutar, a carne. A carne é o seu corpo. Você sente fome, você sente desejos sexuais, você tem desejos físicos, contato físico, você tem a sua carne, a sua mente, você tem muitas coisas que são da sua carne. É algo espiritual. A Bíblia diz que a nossa carne milita contra o... A nossa carne luta contra o espírito. E no meio dela está a sua alma, que é as suas vontades. Então você tem hora, não sabe, se eu faço o que eu quero da minha carne, né? O bolo de chocolate está lá na geladeira, você está só esperando terminar o culto para terminar de devorar ele. E sua barriga já começa a pedir, né? E você não sabe se você vai para o bolo de chocolate ou se comecei, você pensa em Deus aqui, nessas coisas espirituais. A nossa tendência é ficar no físico. A nossa tendência é olhar para as coisas físicas e isso nos atrai, atrai o nosso corpo, atrai nossos desejos, nossas vontades. Como é que você resiste à sua carne? Diga, sendo cheio do Espírito Santo. À medida que você busca algo espiritual para a sua vida, Deus é algo espiritual, o Espírito Santo vai enchendo a sua vida e você vai começando a ver que isso aqui não tem valor. Você pode alimentar a sua carne, ela vai virar um gigante, cada vez você quer mais e nunca vai estar saciado, porque a carne nunca se sacia. Você pode entrar num vício, falar, não, agora eu estou bem, eu estou usando drogas, eu estou feliz nesse momento, eu estou usando bebida, eu estou alegre, mas nunca vai ser o suficiente, cada vez aumenta mais. A sua carne nunca sacia, mas quando o Espírito Santo de Deus começa a entrar na sua vida, você começa a dar espaço na sua vida para que o Espírito Santo haja dentro de você, os desejos materiais, os desejos do seu corpo começam a cessar. Você tem força para lutar. Não queira lutar contra a carne, porque você não vence. Diga para o seu irmão aí, não lute contra a sua carne, pois você não vence. É injusto. É injusta, a carne é injusta. Você nunca vai vencer uma batalha física lutando contra a carne. Você tem que vencer espiritualmente, se enchendo do Espírito Santo de Deus. E o outro inimigo que você tem é Satanás. Satanás, ele se opõe a nós, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Simplesmente por isso. Satanás queria ser igual a Deus, mas Deus não permitiu ser usurpado, derrotou ele e hoje ele é um problema para Deus. Como é que Deus resolveu esse problema? Criando você, falando: esse irmão, essa pessoa, ela vai me escolher de livre, espontânea vontade. Satanás não queria Deus, mas você escolheu estar aqui hoje à noite. Você tem problemas, você tem dificuldades, você tem lutas, você tem provações, mas você sabe que a sua esperança está em Deus. Se você está aqui hoje, é porque você tem esperança que Deus vai fazer algo na sua vida, amém? Isso é que derrota o inimigo, resistindo o diabo. Diga: resistindo o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus em Tiago 4:7. Como é que eu resisto o diabo? Manifestando a glória de Deus, resistindo ele, falando: não, você não tem espaço, eu escolho Deus, eu escolho o caminho certo para a minha vida, e você é um derrotado, e ele começa a se afastar de você, porque não tem espaço na sua vida para ele causar dano, para ele causar tentações, para ele trazer prejuízo. Então, esses três inimigos, você precisa conhecer mais sobre eles. E eu quero falar mais agora sobre a parte espiritual. Você precisa se encher mais espiritualmente, você precisa conhecer o inimigo e usar as armas certas para combatê-los. E eu quero falar sobre você ser cheio do Espírito Santo. Para combater o mosquito da dengue, o que que você faz? Né, não deixa a água parada, todo mundo já está cansado de ver. Quando você entra na internet, tem uns mosquitos já, para lá e para cá, assim, só para você ficar horrorizado e começar a preocupar com o mosquito. Você já cansou de ver a receita para derrotar o seu inimigo, o mosquito da dengue, o mosquito da zika, o mosquito da chikungunya. Você quer, você quer prosperar no negócio? Copia o Aedes aegypti, né? Porque o bichinho bom, né, que prospera, você manda veneno, manda tudo, e ele continua e diversificando os produtos, Ricardo. Ele diversifica. Primeiro era dengue, depois chikungunya, tinha febre amarela, agora tem zika. Então, o inimigo, você tem que conhecê-lo. Você sabia que o mosquito da dengue, da zika, né, o Aedes aegypti, ele não nasce com um vírus? Eu pensava que nascia já, né? Já estava pronto para picar alguém e trazer a doença. Não, ele precisa nascer, ele precisa picar alguém que já tem o vírus da dengue ou da zika. Depois de 15 dias, alguns morrem de dengue. Alguns mosquitos morrem de dengue, ó. É verdade, pode pesquisar. Alguns mosquitos morrem de zika e morrem de dengue. É mais que sobrevive, ele pica, né? Que a fêmea pica, vai pegar o sangue para transformar em ovos e tal. Então, você precisa conhecer seu inimigo. Você precisa conhecer seu inimigo para combatê-lo. E aí você vai, né, fazer aqueles combates que você faz lá na sua casa. Que outro inimigo você tem? Você tem inimigos no trânsito. Você tem inimigos financeiros que tentam impedir você de avançar. Tudo isso é o inimigo tentando parar você. Mas você precisa conhecer o inimigo para poder combatê-lo com as armas certas. Você concorda comigo? Não, pastor, não vamos falar do inimigo. Vamos falar das coisas boas da vida. Não, a gente fala sobre o inimigo. Porque você, conhecendo o inimigo, você combate ele. Pastor, eu não sei, eu tenho uma doença, mas eu não quero nem saber o que eu tenho. Né? Eu só tenho sintomas aqui, mas eu não vou no médico querer saber de nada. Você está se condenando. Você está buscando o fim. Você tem que conhecer o que você tem, saber, fazer exame, para você combater aquilo. A mesma coisa na sua casa. Tem um inimigo que está causando contenda na sua casa, na sua família. Tem um inimigo que causa briga toda vez que chega no final do mês, que acaba o dinheiro, vira o inferno. Toda vez que alguém, que eu tiro nota baixa, ela chega lá em casa, vira o inferno. Mas aí não é inimigo não, é você mesmo que é ruim, viu? Seu pai e sua mãe não são seu inimigo, não, tá? Nem seu patrão. Mas muitas vezes, irmãos, é isso. Problemas aparecem na sua casa, você não sabe de onde, e você fica neutralizado. Você que fica tentando resolver aquela dificuldade na sua força, no seu braço, quando você deveria estar combatendo espiritualmente. Você precisa conhecer o inimigo e escolher a forma de combatê-lo. Você tem medo do desconhecido? Muitos têm medo do desconhecido. Aquilo que eu falei, você não quer conhecer o que você tem. Você não quer conhecer a doença que você tem. Você não quer conhecer o inimigo, Satanás, por exemplo, o diabo. Eu não quero nem falar esse nome lá em casa, pastor. Dá azar. Eu não quero mexer com isso. Eu tenho, olha, falou em demônio, eu saio de fora. Saio correndo. Você não quer conhecer o inimigo, você não quer conhecer, você tem medo do desconhecido. O medo, esse medo, ele opõe a fé e te deixa em desvantagem. Nós abrimos a escola de líderes, já tem vários irmãos vindo, e tem um lugar para você aqui, tem uma cadeira especial para você, conhecer mais sobre o inimigo, conhecer mais sobre Deus, sobre as armas que Deus tem para a sua vida. Mas os irmãos não têm vindo. Tem medo do desconhecido. E se você tem medo do desconhecido, você não quer enfrentar aquilo que você não conhece, nem quer saber, você está em desvantagem. O inimigo começa a tomar conta do seu território, das coisas que você tem, e você nem está sabendo, e ele está atuando na sua vida. É como um mosquito. Você não sabe de onde ele veio, mas ele veio. E você não combate ele, você não se previne, ele acaba te pegando. É como uma doença, uma enfermidade. Não tenha medo. O medo muitas vezes nos protege, pastor. Por isso que eu tenho medo. O medo me deixa em segurança. Veja só, eu tenho medo de altura. Beleza, o medo te protege. Você não sobe. Eu tenho medo da vara da minha mãe. O medo te protege de você apanhar e você não faz bagunça. Mas o medo excessivo gera pavor. O medo excessivo te paralisa. O medo excessivo faz você ficar paralisado e você não consegue avançar, você não consegue vencer naquela área. Quantos já tiveram medo excessivo a ponto de não querer saber do inimigo? Só eu que já tive inimigos assim, que eu não queria nem saber do meu inimigo. Você precisa conhecer mais do seu inimigo, conhecer as armas que estão disponíveis para você e derrotá-los em nome de Jesus. Que inimigos você precisa de mais fé para combatê-los? Lucas 17, 6, vamos ler esse texto. Lucas 17, 6 diz assim, está ali, e disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e elas vos obedeceria. Agora coloca o 5, Eduardo. Se você não tem fé, você tem que fazer como os discípulos. Acrescenta-nos a fé. Se tem áreas de medo na sua vida que te paralisa, que evita você de avançar, que evita você de crescer, se existem inimigos que você não consegue enfrentar, é hora de você pedir para Deus fé. Gerar fé no seu coração, porque você precisa vencer esse medo. Esse medo está parando você de avançar. Esse medo de ser líder, esse medo de conquistar pessoas para Cristo está te paralisando. Esse medo de vir para a escola de líderes e crescer na fé está te paralisando. Você está se tornando uma planta mirrada, uma planta seca que não frutifica. Você precisa querer crescer. Você precisa deixar o medo excessivo. O medo excessivo te paralisa, mas você tem que ter fé. Peça fé, que Deus vai acrescentar fé na sua vida. Pastor, e onde estão os meus maiores inimigos? Estão nas fortalezas da mente. Diga: na minha mente estão meus maiores inimigos. Deus, ele já fez tudo o que precisava para você ser um vencedor. Você tem dúvida disso? Pastor, eu não tenho dúvida, mas eu não me apropriei disso para a minha vida. Eu sei que Jesus Cristo venceu, ele morreu, ressuscitou para que eu tivesse vida, Ele me deu bênçãos, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, mas isso não acontece na prática. Deus já derramou a sua graça sobre a sua vida, creia nisso. A graça te faz o vencedor, a graça te faz alguém livre para prosperar. Mas você precisa destruir as fortalezas que estão na sua mente. A nossa mente nos impede com mentiras e falsas crenças. A sua mente te engana. Há muitos pensamentos na sua mente que impedem você de avançar e você crescer. João 1,17 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você ainda tenta vencer pelas suas forças, usando regrinhas, usando leis, usando a religião. Olha só, tem gente que até tem religioso, que acha que fazendo as coisas certinhas, seguindo aquela sequência, né, 10 Pai Nosso e tal, eu vou conseguir. É um religioso. Mas pastor, eu pensei que eu vim para uma igreja de religião aqui, eu estava numa igreja de religioso, eu quero ser um religioso, pastor. Não faça isso. A última coisa que tem que ser, você tem que ser um religioso, porque o religioso para nós é aquela pessoa que faz tudo exteriormente, mas no seu coração ele não vive nada daquilo. Não faça nada obrigado nessa igreja. Não traga oferta aqui, porque senão os irmãos vão reparar. É pior do que você não dar. Sabia? Caim e Abel ofereceram ofertas diferentes. Caim deu o fruto da terra, o fruto das suas mãos, e esperava reconhecimento por isso. Abel já deu daquilo que ele, que Deus tinha provido para ele, no descanso, pela fé. Caim, era melhor ele não ter dado nada, do que ele ter dado uma oferta das suas próprias mãos, esperando reconhecimento. Não dê nada para Deus por obrigação. Não dê nada, Deus não precisa de nada de você, que seja por obrigação, que seja cumprindo uma regra, que seja uma barganha. Beleza, aqui nessa igreja diz que prospera, a palavra de Deus diz que prospera e é um para 100, então eu vou dar dinheiro lá, porque eu sei que depois eu vou colher tudo de volta. Sim, irmãos, é fé. Mas não barganhe com Deus. Você dá porque você tem alegria, porque Deus já tem te dado, e não porque você espera, amém? Esse é o coração sincero, essa é a adoração sincera. É melhor não trazer nada do que você trazer esperando troca. Que mentiras será que estão na minha mente, pastor? Primeira, Deus sabe que eu sou assim, Ele me fez assim, e se Ele quiser, Ele me conserta. Tem gente que pensa isso. Deus é Deus, pastor, e se Ele quiser, Ele me conserta. Deus é Deus, Ele me fez assim. Olha só a dificuldade que eu tive na vida, tantos problemas, tantas enfermidades que eu passei. Você não vai superar nunca isso aí? Muitos superaram e venceram, e você não pode ser diferente. Deus não te fez para isso. Ele te fez a imagem e semelhança dEle mesmo. Deus te fez a imagem e semelhança dEle para ser vencedor. Deus te fez a imagem e semelhança para que você fosse a imagem de Cristo, que manifestasse a glória dEle aqui na terra, para que você fosse bênção e prosperasse. Deus não te fez para sofrer. Receba isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. É uma mentira de que você é assim e nunca vai mudar. É mentira do inimigo. Você pode mudar, você tem que quebrar essa fortaleza na sua mente, derrubar isso por terra, porque você não é uma desgraça, você não é um pecador condenado para viver eternamente pecando. Você pode ser livre do pecado, basta se encher do Espírito Santo. Se Deus quiser me consertar, Ele já quer, Ele já deu o último passo, Ele já correu para te encontrar, fez a última coisa que Ele podia fazer, que era enviar Jesus. Ele já fez tudo. Mas você tem que responder. Responder esse Jesus. Responder o Evangelho de Jesus. Responder com o seu coração, com a sua mente, com o seu corpo, com o seu tempo. Aleluia? Quantos querem responder? Pastor, eu posso pedir perdão depois também. Deus é misericordioso e Ele realmente é. Tem um versículo na Bíblia que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus é misericordioso, Ele perdoa. Quando você chega com o coração arrependido. O problema desse camarada que diz que não, depois Deus perdoa, depois eu conserto, pastor, e vou para a igreja. Deixa eu ficar mais velho, pastor. Lá quando tiver os 60 para as frente, aí eu vou para a igreja. Isso chama-se rebelião. Esse é o princípio de Lúcifer. Esse é o princípio de Satanás que está sendo implantado no seu coração e que vai ser difícil de arrancar depois. Pois Satanás não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo, se o que eu estou falando hoje à noite é verdade, se o que eu estou falando hoje à noite, você está ouvindo, está vendo, não, o que o pastor está falando é verdade, você tem que receber no seu coração, porque o Espírito Santo está falando no seu coração. Não rejeite, porque isso é pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é não crer no que Ele faz. E o pecado de rebelião, Deus age imediatamente. Então, não fique nessa de, não, eu vou fazer, pastor, tem que resolver umas coisas aí. Tem que resolver umas paradas aí, né? Depois que eu acertar tudo isso na minha vida, eu vou para a igreja. Depois que eu acertar a minha vida, pastor, eu vou para a igreja. Não, você tem que entrar do jeito que você está. Você tem que entrar do jeito que você está para que Deus possa te dar forças para sair dessa. Amém? Não espere para depois. Outra coisa na sua mente que você tem como verdade, mas é uma mentira. Se as minhas intenções são boas, então está tudo bem. Se a minha intenção for boa, então está tudo bem. Ou seja, os fins justificam os meios. A maioria das pessoas crê nisso aqui. Ó, pastor, vou dar um jeitinho aqui, porque eu preciso de uma casa. Eu preciso de um carro. Eu preciso dar um jeito na minha casa. Eu sei que agora meu casamento está indo para o buraco. Mas eu vou mentir agora só para depois, meus filhos, né? Tem que pensar nos meus filhos. Então você fica se enganando, você fica vivendo essa mentira de que você tem uma boa intenção. A intenção de Pedro era das melhores. Não, Jesus, nós não vamos deixar você morrer, não. Eu vou pegar da espada e vou torar a orelha de todo mundo. Mas eu não vou deixar você morrer, Jesus. Era uma intenção boa, era. Era salvar Jesus da morte. Mas isso era de Deus? Não era. Isso só trazia condenação. Então, de boas intenções, o inferno está cheio. Já viu essa frase? A minha intenção era das melhores, mas você fez errado. A minha intenção é boa, pastor, olha... A minha é das melhores intenções. Nós gostamos de avaliar os outros, avaliar nossas atitudes pelas nossas intenções. Mas queremos avaliar os outros pelos atos. O que vale é o seu ato, o que vale é a sua atitude. Então diga, eu rejeito todo meio ilícito para conquistar. Eu conquistarei pelo poder das armas do Senhor. Amém. Outra mentira, a maioria das pessoas faz isso, pastor, por isso que eu faço. Todo mundo faz. Quem que não faz? Todo mundo faz, né? Todo mundo dá uma escapadinha, pastor, né? Pastor, a carne é fraca, né? Não aguento. Como disse o Ian, fraca é a sua desculpa, né? De que a carne é fraca. Uma péssima desculpa, porque você deveria ser espiritual. Você não é um animal para viver seguindo os seus instintos. O animal, ele segue os instintos. O animal, ele faz o que dá na cabeça. O animal, ele sente, ele quer aquilo, ele vai atrás, não importa o que seja. Ele mata se for necessário para conseguir aquilo. Mas nós não somos assim, nós somos espirituais, aleluia. Então são mentiras que estão na sua mente e precisam ser quebradas, e tem muitas outras. Mas nós vamos avançando aqui, porque eu creio que se você tomar posse espiritualmente das armas que nós vamos te dar hoje, todas as outras mentiras vão ser quebradas em nome de Jesus na sua vida. Então você precisa tomar posse. Primeiro, saber que a sua mente possui fortalezas que impedem você de tomar posse dessas armas. Em quais mentiras você tem acreditado? Em quais mentiras você tem vivido? Em quais mentiras você tem tentado levar a sua vida à frente? Escolha viver na verdade. Escolha Cristo, que é a verdade. A verdade não é uma religião. A verdade não é uma lei. A verdade não é você seguir rigorosamente uma regra. A verdade não é você fazer as coisas pelas suas forças. A verdade não está no seu braço, não está nas suas forças. A verdade está em Jesus. Você precisa se arrepender dessas mentiras na sua mente. A primeira coisa é essa: se arrepender das mentiras que estão atormentando a sua vida, te levando para o buraco. Essas mentiras, a mentira de que você não vai ser vencedor, que você nasceu para ser a si mesmo, que tudo à sua volta conspira contra você, são mentiras que o inimigo tem colocado, e você está capturando isso, está vivendo isso. São os seus inimigos que você tem que vencer, e os maiores inimigos estão na sua mente. Arrependimento não é para fracassados. Essa palavra arrependimento, alguns se retorcem. Pastor, eu não preciso me arrepender, eu não me arrependo de nada. Eu vou seguir meu curso da minha vida e seja o que Deus quiser. Arrependimento não é para fracassados, é para pessoas sábias. É para pessoas que têm sabedoria do alto. Se você é uma pessoa sábia, você se arrepende do seu erro, você muda o curso da sua história. Você não continua no mesmo erro, porque errar é humano, mas persistir no erro é diabólico. Amém? Então arrependa-se e quebre as fortalezas de mente e escreva nos coração a lei do Espírito. Agora que está a arma aqui que você vai começar a usar a partir de hoje. Hebreus 8, de 8 a 13, nos fala da lei do Espírito que seria escrita no nosso coração. Aí que entra aquele lance que eu te falei da revelação. Você não é para conhecer isso, não é para conhecer o que o pastor está falando. O pastor fala, é verdade, mas olha, tem tanta verdade por aí também. Não, essa verdade aqui é importante para você. Isso aqui traz revelação para o seu coração, e você sabe que toda mudança começa de dentro para fora. Toda mudança na sua vida começa no seu coração. Não adianta você querer mudar o aspecto físico da casa, se interiormente você vive uma guerra. Não adianta você querer mudar o aspecto externo, né? As irmãs vão vir aqui no sábado, vão cuidar da beleza, aleluia, glória a Deus, o homem agradece, mas você também vai cuidar do seu espírito, pois daí procede as fontes da vida. Hebreus 8, de 8 a 13, Paulo escreve aos hebreus, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com os pais deles, no dia em que tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança e para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e lhe serei por Deus, e eles serão meu povo. Você pode ter as leis de Deus escritas no seu coração. Você quer isso? O que significa isso, pastor? Não estou entendendo. Simplesmente você está sintonizado com a vontade de Deus para a sua vida. Simplesmente você vai começar a andar espiritualmente, porque Deus quer o melhor para você. A lei do Espírito gera vida. Não feche o coração para o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a entrar dentro de você, e o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo ele quer fazer morada na sua vida, no seu coração, ele vai começar a agir de dentro para fora. E todas as fortalezas de mente que você já quebrou vão ser liberadas, e algo de Deus vai começar a fluir na sua vida para você fazer o que agrada a Deus. Fazer o bem de Deus e começar a agir assim, o comportamento. Está sendo difícil, viu, ultimamente, para poder gerar cristãos vencedores. Porque muitos têm tentado de fora para dentro. Muitos têm tentado fazer aquilo que os outros fazem e vai dar certo, mas não é assim. Está difícil ultimamente você conseguir comportamento que reflita a presença de Deus. Porque o tempo todo você recebe de fora imagens, você recebe figuras, e isso vai tomando conta da sua mente. E você recebe mentiras, e isso vai tomando conta da sua mente. E quase que você fica sufocado entre fazer o que o mundo quer e fazer o que Deus quer. Pastor, igreja é um negócio difícil para ficar na igreja. Eles tomam, a gente tem que fazer tudo certinho. Tem que fazer tudo certinho, senão os outros reparam. Não precisa, irmãos. Faça no descanso. Faça com o Espírito Santo dentro de você, que você que vai ver que não tem sacrifício nenhum. Pastor, é tão difícil largar de fumar. Você não sabe o que é isso. Se você estivesse fumando, você ia saber como é que é difícil, porque você ainda não se apropriou do Espírito Santo sobre a sua vida. Você ainda está tentando lutar contra o cigarro nas suas forças. Você ainda está tentando lutar contra o vício nas suas forças. Isso não vai dar certo, porque você não vence a carne. Você vence pelo Espírito. É Deus que vence por você, aleluia. A palavra de Deus e o Espírito Santo geram vida em você, e você vence os seus inimigos. As armas espirituais vencem nossos maiores inimigos. Você não pode ter inimigos de todo tipo, de todo tamanho, mas Deus é muito mais. Pastor, mas olha só, Deus é grande e tudo, você falou aí, mas quem sou eu? Eu sou mais um aqui nessa igreja. Irmãos, nós não estamos preocupados com números aqui nessa igreja. Crescimento numérico, quem já está andando conosco há muito tempo sabe, não tem valor nenhum para nós. O que nós queremos ver é discípulos crescendo aqui. E o cristão que é carnal, que vive na carne, não aguenta, sabe? Ele logo ele fala, isso aqui não é para mim não. Porque andar no Espírito é para quem quer. E o cristão carnal, ele quer andar na carne. Ele quer andar nas vontades. Ele quer resolver as coisas do jeito dele. E aqui não é assim. É na dependência de Deus. O cristão carnal não aguenta. Ele logo sai. Porque a luta é espiritual. A luta é algo espiritual. E você precisa tomar posse dessa arma espiritual. Enquanto você não tomar posse dessa arma espiritual, você não vai ser um vencedor. Nós vamos ser. E à medida que a santidade vai sendo gerada, aí isso vai atraindo as pessoas naturalmente para Deus. É isso que vai atrair as pessoas para você, a sua santidade. Quando a lei do Senhor estiver escrita no seu coração, diga, quando a lei de Deus for escrita no meu coração, naturalmente, o meu DNA será transformado, e eu começarei a fazer aquilo que agrada a Deus. Não é difícil, mas tem que ter fé. Não é difícil, mas você tem que entregar totalmente a sua vida para Deus. Se no seu coração há reservas, se você ainda gosta do pecado, se você ainda quer lutar e manter essas mentiras na sua mente, isso não vai te levar à vitória. Você precisa de uma transformação de dentro para fora. Você precisa de metanoia. Quem já foi ao encontro com Deus sabe, todos nós somos metanoiados. Você é um metanoiado. Noia vem daí, transformação da mente. Mas aqui o lado é espiritual, é diferente. Você é transformado para Deus. A sua mente é transformada para Deus. Você é transformado por Deus para a glória dele. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer transformar a sua mente, para que você seja a imagem dele. Há espaço no seu coração para isso? Há espaço para que Deus possa escrever as leis espirituais no seu coração? Ele prometeu que escreveria as leis dele no nosso coração. E quando você abrir o coração para Deus e ele escrever as leis dele no seu coração, você vai gerar identidade com Deus, você vai gerar conexão com ele. E o lado espiritual vai começar a agir na sua vida. Você tem revelação disso? Deus tem espaço para escrever no seu coração? Tem algum espaço nesse canteiro da sua mente, do seu coração, para que Deus possa escrever algo? Não, pastor, meu jardim já está completo. Eu já tenho bastante coisa para preocupar. A última coisa que eu quero preocupar é com a igreja. Mas Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com você e Ele não quer ver você no caminho errado. Porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Deus quer que você abra seu coração nessa hora para que Ele escreva quatro coisas no seu coração. Fique de pé nessa hora. Deus quer escrever algo no seu coração. Se você tem espaço para isso, Ele vai escrever. Ele vai escrever leis no seu coração para que você possa vencer os seus inimigos. Como é que essas leis podem vencer os meus inimigos, pastor? Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. É espiritual. Enquanto você estiver tentando lutar na sua força física, não vai dar certo. Enquanto você estiver tentando lutar e vencer nas suas próprias forças, não vai dar certo. Mas no momento que você abriu o seu coração, para que Deus fale no seu coração e escreva no seu coração algo espiritual, e você tem a revelação disso: não, Deus falou comigo, Deus me trouxe a revelação, isso é verdade, pastor, eu preciso mudar minha atitude, mas eu tenho tentado mudar minha atitude de fora para dentro. Isso é verdade, pastor, a minha atitude não reflete o meu interior. Eu venho para a igreja, mas estou amargurado. Eu tenho uma raiva desse povo que louva a Deus aqui na igreja. Eu não sei as músicas, mas eles cantam. É sinal de que há amargura, de que há problema no seu coração. Você precisa abrir o seu coração para que Deus possa escrever. Diga: Deus é bom e tem planos bons para a minha vida. Essa é a primeira coisa que você vai escrever no seu coração hoje. Você não vai esquecer disso essa semana. Que Deus é bom e Ele quer algo bom para a sua vida. O mundo diz que Deus não tem coisas boas para nós. O mundo diz que a igreja, que é representante de Deus, ela é opressora, ela quer impor regras, ela quer fazer a gente não ter a vida, desfrutar da vida, mas isso é mentira. Pois a verdadeira vida está em Deus. A verdadeira vida está quando você entrega sua vida totalmente a Deus. Há coisas boas lá fora, mas que não são para você, pois Deus quer algo melhor. Há coisas boas, agradáveis à vista, bonitas, lindas, mas que não são para você, pois Deus quer o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para a sua vida. A segunda coisa, Deus me ama. Diga, Deus me ama. E conquistou as armas para que eu possa vencer. Muitos se sentem desamparados nesses dias de luta. Muitos se sentem que estão, não têm, tão impotentes, não têm o que fazer, não sabem o que fazer, não têm, sabe, aquela sensação de que impotência, você não tem com que lutar, você não tem mais de onde tirar forças, você não tem mais de onde extrair energia, de onde extrair fé. Você se sente impotente? Saiba que Deus, Ele te deu armas para vencer essa luta, essa batalha que você está passando. Deus já te deu essas armas, elas estão na sua mão e elas vão ser escritas no seu coração para que você comece a lutar com as armas certas. Diga, Deus tem uma aliança comigo. Uma aliança, irmãos, não é um contrato. Uma aliança não é algo que você faz um acordo. Uma aliança é de que Ele vai te abençoar, não importa o que você faça. Uma aliança não pode ser quebrada. A pergunta é, você tem uma aliança com Deus? Diga, sim, eu tenho uma aliança com o Pai. Se você tem uma aliança com o Pai, você faz parte de uma aliança, a nova aliança. A antiga aliança era pela lei, era pelos seus méritos, era pelo seu esforço. Se você se esforçasse, você teria. Se você matasse o cordeiro, os seus pecados seriam limpos. Mas hoje, a graça de Deus te deu todas as coisas e você faz parte de uma aliança com Cristo. E Cristo te colocou em posição celestial. Cristo te colocou assentado nas regiões celestiais para reinar. Você tem a imagem e semelhança de Deus dentro de você. Deus tem uma aliança com você. Você tem uma aliança com Deus. Deus vai te prosperar. Diga, eu tenho um Deus e eu faço parte do seu povo. Você tem um Deus que olha por você. Você tem um Deus que preocupa com você. E Ele quer escrever algo espiritual no seu coração essa noite. Ele quer escrever a lei espiritual da vontade dEle na sua vida. Essa lei não é escrita com tinta, não é escrita com caneta, não vai precisar abrir nada. Ele vai escrever espiritualmente no seu coração a lei do Espírito que gera a vida. E é a palavra que eu preguei para você nessa noite. Se essa palavra é a verdade, você vai receber essa palavra sobre a sua vida e você vai tomar uma atitude, você vai tomar uma posição de quebrar toda a fortaleza na sua mente, toda mentira que o inimigo tem colocado, de que a sua família não prosperará, de que você é um derrotado, toda mentira que o inimigo tem semeado no seu coração, você vai rejeitar agora. Diga, Senhor Deus, eu rejeito toda a fortaleza na minha mente, e eu quebro agora tudo aquilo que o inimigo semeou para me causar dano. Eu tenho as armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, e eu tomo posse dessas armas contra todos os meus inimigos, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, e eu recebo agora no meu coração a lei do Espírito que gera vida. Eu não andarei na minha vontade, mas na vontade do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor Deus comece a escrever agora no coração de cada irmão, de cada irmã aqui essa noite, a mesma revelação que o Senhor trouxe, ó Pai, ao meu coração, e que isso possa gerar vida no interior de cada um. Sabemos, ó Pai, que o inimigo tem tentado oprimir esse irmão, essa irmã, tem tentado parar, tem tentado desanimar, tem tentado mostrar que o mundo seduz, tem tentado trazer à tona os seus pecados passados, mas nós cremos no Senhor Deus, nós cremos na Tua verdade, nós cremos na Tua palavra, e pedimos que essa palavra seja escrita agora no coração de cada um. Que o Espírito Santo de Deus vai gerando vida, ó Pai, nesse coração, vai gerando, ó Pai, confortando o coração de cada irmão, de cada irmã aqui, pois, ó Pai, nós não venceremos na nossa vontade, nós não venceremos na nossa força, nós venceremos, ó Pai, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Escreve isso no coração de cada um, para gerar vida, e que eles tenham, ó Pai, posse daquelas armas que o Senhor Deus nos deu, para vencer todo tipo de fortaleza que o inimigo tem colocado. Pai, nós somos vencedores, nós venceremos, ó Pai, nós conquistaremos, nós cresceremos em fé, e nós seremos, ó Pai, sal e luz do mundo, nesses dias, em nome de Jesus, amém. Quem crê, diga glória a Deus. Eu recebo da vitória de Jesus sobre a minha vida, e os meus inimigos não prosperarão, pois eu tenho no meu coração as leis espirituais. Aleluia. Adore ao Senhor agora.